Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
No bloco anterior da reportagem Fé na Ciência, Padre Landel de Moura, o pioneiro do rádio, você soube dos principais desenvolvimentos em telecomunicações do padre cientista. A partir de agora, conheça um pouco da história da formação educacional e dos dilemas que ele enfrentou.
Hoje viúva, Isbela Gert Landel de Moura foi casada com um sobrinho neto do padre. Segundo ela, na família as informações sobre o cientista eram todas passadas de forma oral e a percepção da importância dele só foi mudando ao longo dos anos.
Com o passar do tempo, nós fomos ouvindo casos, ouvindo informações, ouvindo detalhes e nós vimos, por exemplo, a importância dessa pessoa na história e eu não me conformava de será que somos só nós que sabemos disso, mas ninguém sabe disso?
No início do século XX, o padre Landel de Moura assombrou a cidade de São Paulo com demonstrações públicas de seus inventos. Não há registros de que o padre tenha tido um assistente, mas os biógrafos e pesquisadores sobre a vida dele tentam confirmar que uma freira francesa colaborava na apresentação dos aparelhos.
Padre, é o senhor?
Claro, minha filha. Confirme se tu me ouves bem.
Estou ouvindo perfeitamente, padre Landel.
Estas demonstrações públicas pretendiam obter apoio financeiro no desenvolvimento das invenções. Landel de Moura convidava empresários, autoridades e a imprensa, como comprova esta nota publicada no pé de uma página do Jornal do Comércio de São Paulo em 10 de junho de 1900.
No domingo próximo passado, no Alto de Santana, cidade de São Paulo, o padre Roberto Landel de Moura fez uma experiência particular com vários aparelhos de sua invenção, no intuito de demonstrar algumas leis por ele descobertas no estudo da propagação do som, da luz e da eletricidade através do espaço, da terra e do elemento aquoso, as quais foram coroadas de brilhante êxito. Estes aparelhos eminentemente práticos são como tantos corolários deduzidos das leis supracitadas. Assistiram a esta prova, entre outras pessoas, o senhor P.C.P. Lupton, representante do governo britânico, e sua família.
Jornalista e historiador, Heródoto Barbeiro contextualiza como era difícil ser inventor naquele Brasil da virada do século XIX para o século XX.
Obviamente que o seu esforço é notável, a sua figura é extraordinária, e para você ter uma ideia como era fazer um experimento desse no Brasil, na época, nem o Estadão, na época, o Jornal do Estado de São Paulo, convidado para assistir a experiência de transmissão da Avenida Paulista até Santana, mandou um repórter. Não mandou um repórter o jornal. Poderia ter documentado, inclusive com foto. Não mandou, porque achava que isso era absolutamente irrelevante.
Mas fora do país foi diferente. O jornal New York Herald, de 12 de outubro de 1902, noticia os experimentos de Landel de Moura ao registrar as patentes nos Estados Unidos e estampa a seguinte manchete em matéria de página inteira.
Falando sobre um fosso de diversas milhas ao longo de um raio de luz.
Segundo o biógrafo Hamilton Almeida, o processo de desenvolvimento dos inventos era muito trabalhoso e implicava no endividamento do padre, que não tinha dinheiro.
Porque ele fazia tudo praticamente sozinho. Ele tinha que comprar matéria-prima, tinha que projetar, evidentemente, né, o invento, depois construir as peças. Né? Não é como hoje em dia que você encontra peças prontas, você tem que construir peça por peça. Enrolar a bobina é um procedimento muito complexo, que depende de quantidade de fio que você enrola, enfim. E você tem que testar isso inúmeras vezes para ver se funciona adequadamente ou não. Então, são processos assim, muito custosos, né? Não só de tempo e de dinheiro também.
O dinheiro esperado com as demonstrações não veio. No período dessa busca de patrocinadores em São Paulo, Landel de Moura era pároco em Campinas. O efeito das exibições foi exatamente o contrário do planejado, conta Hamilton Almeida.
Entre os fiéis da igreja, repercutiu muito mal, porque eles passaram a achar que era um padre que falava com o demônio, porque não concebiam que alguém pudesse falar com outra pessoa à distância, sem fio, né? E como ele era um sacerdote, achavam que era aquele padre não é muito certo, né? Um padre que fala com o demônio. Então, para acabar com isso, invadiram o laboratório deles, vamos dizer assim, né? Quando ele guardava os seus inventos e destruíram tudo, né? E numa entrevista que ele deu a um jornal norte-americano, ele falou isso também, ele cita essa passagem, que as pessoas não compreenderam o que ele fazia, então destruíram tudo, né? E ele teve que fazer todo um esforço redobrado para reconstruir os aparelhos e continuar nas suas experiências.
A fama de padre espírita acompanharia Landel de Moura mesmo depois dele retornar ao Rio Grande do Sul, onde viveu depois de ter de abandonar os experimentos com inventos de telecomunicações. Um colega de infância, o médico Hernani de Irajá, relatou em dois livros que escreveu, O Homem e Feitiços e Crendices, histórias que reforçavam essa confusão. É o que lembra o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Miguel Frederico do Espírito Santo.
Num caso de sonambulismo, ele tinha sido chamado a atender no Menino Deus e que foram os dois, o Landel de Moura, como o homem que tinha técnica para desfazer o sonambulismo e o Hernani Irajá como médico para acompanhar. Esse é um fato relatado. Outro fato que ele relata é sobre a capacidade que ele demonstrou para o Hernani de Irajá, que ele teria de fazer com que uma moça que estava viajando num bonde na sua frente, ela fizesse determinados trejeitos comandados por ele. O Landel dizia, olha, ela vai fazer isso, e ela terminava fazendo. Ela vai coçar a cabeça, ela coçava a cabeça. Ela vai virar o rosto para o lado direito, e ela virava o rosto para o lado direito. Então, essas brincadeiras do Landel de Moura, ele refere.
Landel de Moura foi um sacerdote que sempre conciliou a crença na ciência com a fé nos dogmas católicos. Mas mesmo dentro da igreja, ele teve atritos, em decorrência das ideias avançadas para a sua época. O comportamento investigador e mesmo as opções teológicas do padre Landel de Moura trouxeram complicações para ele, como afirma o biógrafo Hamilton Almeida.
Os espíritas diziam que ele era um padre espírita. Por certas coisas que ele fez um exorcismo, teve Mogi das Cruzes. Então acharam que ele estava constatando o que os espíritas diziam, né? Então eram atritos, né, que criou com a cúpula da igreja. E isso teve vários conflitos, assim, até de outro tipo de coisa, como crenças, assim, né? Ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. E o bispo era devoto de Nossa Senhora do Brasil. Naquela época, Nossa Senhora Aparecida não era padroeira do Brasil ainda, né? Viria a ser. Então, conflitos, assim, né, de ordem religiosa também.
Em 1905, o padre Landel de Moura amargaria sua maior frustração. A negativa do governo de Washington Luiz para teste dos aparelhos de radiocomunicação em navios da Marinha Brasileira. A história é contada com humor pelo radialista e ex-professor da Universidade de São Paulo, Reinaldo Tavares.
Ele precisava de dois navios. E um ficaria fundeado na Baía da Guanabara e o outro a maior distância. Aí o Aspone, achando que o padre tinha dito um monte de asneiras e tal, começou a perguntar coisas. E o padre, na inocência dele, começou a declinar nomes em grego dos inventos dele, sabe? E o Aspone aí não entendeu mais nada. Mas aí o padre começou a falar em comunicação interplanetária. Isso tudo que está acontecendo via satélite nos dias de hoje. Aí o Aspone foi ao presidente da República e disse, presidente, se o senhor fizer essa experiência aí, vai ser uma loucura. O homem é simplesmente um maluco, é um bruxo ou um praticante do espiritismo. Aí então passaram 15 dias, vem aquela célebre cartinha, né? Lamentamos muito, mas os navios não podem sair da frota.
A falta de apoio do governo para os experimentos não ocorreu com inventores de outros países. É o que aponta o professor Assis de Queiroz ao comentar o episódio do pedido negado.
Ele pediu isso em 1905, já no caso do Marconi na Itália. Em 1902, o governo colocou à sua disposição toda a frota, né, para ele fazer suas experiências, já que o governo recusou.
Desta experiência, deriva uma das mais conhecidas falas do padre Roberto Landel de Moura.
Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa desse e de outros mundos que rolam sobre a nossa cabeça. E eu farei chegar minha voz até lá.
Apesar de frustrado com o governo federal, o padre Landel de Moura não desistiu e tentou apoio na então Câmara dos Deputados de São Paulo. É o que descobriu Hamilton Almeida em suas investigações.
E outra grande frustração dele também aconteceu aqui em São Paulo, que quando ele voltou dos Estados Unidos, ele passou pelo Rio, né? Teve esse episódio, ele veio, foi nomeado pároco de Botucatu, que é uma cidade a 320 quilômetros de São Paulo. Naquela época, ele estava afastado de tudo. Mas mesmo assim, ele ainda tinha as patentes e ele tentou comercializar suas invenções. No final de 1906, ele apresentou uma petição que foi lida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falando dos inventos que ele tinha, da utilidade dessas invenções. Ele apresentou um dossiê também. Enfim, essa petição foi lida em plenário, foi analisada e meses depois foi arquivada.
Para Hamilton Almeida, que há 35 anos pesquisa a vida do padre Landel de Moura, o reconhecimento oficial do pioneirismo seria uma forma de se fazer justiça com a memória do país.
Seria importante, né? Assim como o Brasil reconhece que Santos Dumont é o pai da aviação, para os Estados Unidos são os irmãos Wright. Mas, enfim, o Brasil reconhece isso. De fato, todo mundo aprende na escola. Santos Dumont inventou o avião, voou com 14 bi, toda aquela história, voou com balões. Então, e o Landel? Né? Ele precisa ser conhecido também. Então, seria muito importante para resgatar essa parte da nossa história que está esquecida e, ao mesmo tempo, fazer uma certa justiça para um personagem assim tão talentoso que o Brasil teve, né? Incluir essa história, de alguma maneira, no currículo escolar obrigatório. Isso é importante.
Autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou, Reinaldo Tavares relata que, no exterior, o reconhecimento para o padre Landel de Moura é mais fácil.
Há pouco tempo, nos Estados Unidos, um jornalista e pesquisador americano lançou uma obra com os 100 maiores inventos do mundo. Obviamente, o rádio teria que estar entre esses 100 inventos maiores do mundo. Esta obra foi versada para o português e foi lançada no Brasil, já existe aqui. E na página 157, o Bill Wayne é quem escreveu nos Estados Unidos, mas teve uma versão aqui. E aqui, o invento do rádio é creditado ao padre Roberto Landel de Moura, por incrível que pareça.
O professor emérito da Escola de Comunicações e Artes da USP, José Marques de Mello, avalia faltar a articulação do Estado com os intelectuais brasileiros.
Está faltando o Estado tomar uma posição, entendeu, através do sistema educacional, de valorizar o Brasil. A gente fala muito em valorizar o Brasil, mas não toma providência nenhuma. Quer dizer, às vezes a legislação garante algumas coisas, mas fica tudo letra morta, chamado decretos para inglês ver. Eu acho que isso parte, sobretudo, da vanguarda cultural, da vanguarda intelectual. E nós vivemos um período em que realmente nós estamos, não vou dizer no fundo do poço, mas com uma redução enorme do índice de brasilidade.
A inscrição do nome do padre cientista no Livro dos Heróis da Pátria é o que pretende um projeto de autoria do ex-senador e radialista gaúcho Sérgio Zambiasi. O projeto já foi aprovado no Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O ex-senador do PTB do Rio Grande do Sul explica o que pretendia com a homenagem.
Landel Moura tem, para nós, gaúchos especialmente, mas para o Brasil e para a comunicação no mundo inteiro, é um emblema, ele é uma marca que precisa ser recuperada e acho que toda esta mobilização que começa a acontecer em torno do seu nome é resgatar um processo de justiça em relação a ele, a história, a sua história e a comunicação.
O padre cientista Roberto Landel de Moura morreu em Porto Alegre aos 67 anos de idade no dia 30 de junho de 1928, vítima de tuberculose. Em 2011, se comemoram os 150 anos de seu nascimento. Um bom presente de aniversário seria o reconhecimento de seus feitos.
Você acompanhou a reportagem especial Fé na Ciência, Padre Landel de Moura, o pioneiro do rádio. Uma produção da Rádio Senado. Reportagem e produção musical, Rogério de La Fuente. Trilha de abertura e encerramento, tema para Landel de Assis Medeiros. com as vozes de Carlos Quezado, Rita Zumba e Olívio Calabria. Agradecimentos especiais a Deraldo Goulart, Lorena Maria, Lucian Alves e Rogério Alves. Edição Esther Monteiro. Locução Raquel Teixeira. Áudio André Menezes e Cristiane Calisto. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. E você também pode acompanhar este programa pela internet, no endereço www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.